Prosseguimos as entrevistas aos candidatos ao Conselho Geral da Universidade de Domingo. Vamos agora ouvir as motivações da única lista que pretende representar o pessoal técnico, administrativo e de gestão, então encabeçada por Vítor Soares. Antes de mais, seja bem-vindo à Rádio Universitária. Que balanço faz daquilo que foi conseguido nos últimos 4 anos no Conselho Geral e por todo o trabalho desenvolvido por este Conselho?
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. O balanço é globalmente positivo, apesar das, apesar de, sobretudo, da circunstância de nós, pessoal, o chamado pessoal não docente e não investigador, que nós designamos por trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, estarmos representados apenas por uma pessoa, achamos que a representatividade é escassa, não corresponde à real importância e dimensão relativa dos trabalhadores técnicos e administrativos que estão no conjunto da universidade, mas apesar disso, apesar dessa circunstância, achamos por pelas intervenções que fizemos, pela oportunidade que tivemos de levantar e suscitar um conjunto de questões que achamos pertinentes e pelo feedback que fomos tendo por parte dos colegas e que aliás nos motivaram a nos recandidatar, achamos que globalmente a nossa prestação no Conselho Geral ao longo destes 4 anos foi positiva.
A propósito do reforço da representação dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão no Conselho Geral, quantos representantes é que acha que seria justo ter para esta classe?
Pois, no Conselho? Eu diria que muitos, mas assim, nós temos que ser realistas e também que ter algum bom senso. Ou seja, esta questão e a sua pergunta entronca numa questão mais profunda, que é a da necessidade e a da necessidade real e premente da alteração do atual regime jurídico das instituições do ensino superior, e tudo passa fundamentalmente por essa alteração a diversos níveis, designadamente ao nível do funcionamento e da do funcionamento e da dimensão dos órgãos de gestão das universidades e designadamente da representatividade de cada um desses dos corpos nesses órgãos. Passa por aí. No modelo atual, eu não lhe posso dizer um número, eu já me sentiria, não ficaria feliz, mas eu no início do mandato, uma proposta que apresentámos e que vou repetir agora, reincidir, é no sentido de um aumento dessa representatividade, pelo menos para 2 representantes. Obviamente que, na minha perspectiva, não é suficiente, tendo em conta a dimensão do corpo dos trabalhadores não docentes, dos trabalhadores técnicos e administrativos de gestão, mas o simples facto de haver, nem que seja mais uma só pessoa, já permite que se crie um grupo, já permite uma dinâmica de grupo e permite que a nossa envolvência, a nossa participação em termos de mais-valia, em termos de valor acrescentado, possa com certeza ser melhor, de que aproveitará o Conselho Geral e a última análise da Universidade e a própria Reitoria.
Falávamos há bocadinho dos últimos 4 anos e do trabalho que foi sendo desenvolvido pelo Conselho Geral. Considera que o Conselho Geral e a própria Universidade de Minho estão suficientemente próximos da comunidade académica?
Não. Não. Há muito a fazer nesse sentido. Eu entendo que o Conselho Geral, até pela sua composição numérica, estamos a falar de um órgão que tem, nesta universidade, é composto por 23 membros. Mas, mais do que isso, pela forma como têm vindo a trabalhar, sobretudo, bom, eu só posso falar deste mandato, ou quero falar deste mandato em que estive no Conselho Geral, foi um órgão que, por circunstâncias várias, trabalhou muito fechado sobre si próprio. Houve algumas tentativas no sentido de se fazer uma abertura à comunidade, mas essa abertura não resultou em iniciativas concretas dignas de realce, e entendo que sim, que de facto que importa chamar, envolver o Conselho Geral com a Universidade, promover ações conjuntas aos mais diversos níveis que envolvam os membros do Conselho Geral com a Universidade, por exemplo, através da criação de comissões que o próprio regimento permite, de comissões no âmbito do Conselho Geral, relativamente às quais possam ser comissões até mesmo com caráter eventual para discutir e tratar assuntos específicos relativamente para as quais possam ser chamados a colaborar e a participar membros da academia ao nível dos órgãos de gestão das escolas e ao nível dos diversos corpos e depois outro tipo de iniciativas que se traduzam numa maior envolvência e dinâmica ao nível da interação que é absolutamente necessária entre os órgãos existentes da Universidade, designadamente o Conselho Geral, que é, conforme a lei diz, o órgão máximo de governo e de gestão estratégica da Universidade e, portanto, deve estar no terreno, deve conhecer as pessoas, deve falar com as pessoas e, quando digo pessoas, com todas elas, com os docentes, com os investigadores, mas também ter conhecimento da especificidade e dos problemas próprios dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão da Universidade.
Ora, era precisamente a minha próxima questão. Quais são os principais problemas da classe que representa?
Eu não lhe escondo, como trabalhadores que somos, e repara, a Universidade é já uma organização muito grande. Quando se fala em Universidade, não nos podemos esquecer que a Universidade é também uma organização de trabalho, uma organização de trabalhadores e trabalhadores aos mais diversos níveis. Isto serve para dizer que parte dos problemas ou dos anseios das pessoas que trabalham na Universidade ao nível do nosso corpo, dos trabalhadores técnicos e administrativos e gestão, passa muito por questões relacionadas com questões de índole laboral, de gestão, com questões relacionadas com a gestão das relações de trabalho. E com isto quero dizer que eu vou aproveitar para desde já levantar uma questão que para nós é também, tem sido uma bandeira ao longo dos últimos 4 anos e que está felizmente em vias de se concretizar, esperamos nós, mas achamos que sim, que é a da Constituição da Comissão de Trabalhadores. Há muito aquela ideia por parte dos trabalhadores que muitas vezes nós ouvimos, é pá, vocês vão para os órgãos, mas depois nada de concreto sai de lá para nós. Ok, participam, esforçam-se, mas de concreto relativamente à melhoria das nossas condições de trabalho, estamos a falar de muitas questões, de questões algumas com alguma complexidade, de questões que algumas derivam do enquadramento legal geral e relativamente às quais a Universidade por si não pode ultrapassar, mas estamos a falar de outras, designadamente de algumas questões e problemas que entroncam ou que derivam ou que nasceram a partir ou resultaram a partir do momento em que a Universidade foi transformada em adotou o regime fundacional, o regime de fundação, e a partir do momento em que passou a haver uma dualidade de regimes, regime público e regime privado no que respeita à gestão das relações de trabalho, a partir desse momento teria que ter havido, e houve em alguns casos, mas noutros não, um cuidado extremo no sentido de se conseguir uma tendencial convergência entre os dois regimes e no sentido de se evitar clivagens e divisões traduzidas em diversos níveis, diferentes níveis salariais, diferentes condições.
Mas qual é o ponto de situação dessa Comissão de Trabalhadores?
A Comissão de Trabalhadores, o ponto de situação, nós no início do mandato insistimos muito nesta ideia. Ao longo destes 4 anos fez-se um trabalho meritório, constituiu-se com base numa reunião inicial em que estiveram presentes todos os representantes eleitos em todos os órgãos da Universidade, quer órgãos centrais, quer órgãos das unidades orgânicas, e a partir dessa reunião em que também estiveram presentes docentes, tiveram cerca de 80 pessoas, formou-se um grupo de trabalho, a que nós chamamos a Comissão Instaladora da Comissão de Trabalhadores, constituída por docentes e por trabalhadores, técnicos administrativos e gestão, comissão essa que ao longo de 2 anos, e foi de facto bastante tempo, porque o trabalho que também daí, o resultado desse trabalho foi um resultado muito positivo, essa comissão elaborou, fundamentalmente o trabalho dela foi elaborar um projeto de estatutos da futura Comissão de Trabalhadores. Tivemos depois um compasso de espera relativamente grande, que teve a ver com o facto de termos tido que aguardar pela possibilidade da implementação ou da aplicação ao processo eleitoral que irá surgir para a eleição da Comissão de Trabalhadores, da aplicação da plataforma eletrónica do E-Votum. Ao fim de algum tempo, e porque houve que, da parte da reitoria e do seu reitor, resolver uma série de aspectos relacionados com essa implementação, finalmente o E-Votum está aí, tanto que nós vamos ser eleitos através da plataforma, e neste momento temos entregue essa tal comissão instaladora, de que eu também faço parte, é constituída, como disse, por docentes e por trabalhadores. Entregou há cerca de 2 meses ao seu reitor uma proposta de calendarização do processo eleitoral e, portanto, a partir do momento em que haja um acerto relativamente ao arranque do processo eleitoral, nós estamos em condições de avançar, porque temos o processo já todo preparado, temos, como digo, uma proposta de estatutos, poderão surgir outras, a calendarização está muito bem preparada, o trabalho foi muito bem feito e, portanto, agora é mesmo uma questão de lançar o pontapé de saída, de abrir o processo eleitoral. Estamos convencidos que, depois de decorrer agora, eu quero crer que o Sr. Reitor não quis juntar os dois processos, ou colocá-los muito em simultâneo, mas o que a partir daqui há condições para lançar a comissão, o processo de eleição da Comissão de Trabalhadores. Relativamente à questão que me colocou, é evidente que nós temos várias carreiras e várias categorias na universidade, aos mais diversos níveis. Há colegas e há pessoas que têm mais dificuldades do que outras. Há setores, nós sabemos que, enfim, não é possível atalhar a tudo, tratar de tudo ao mesmo tempo, mas eu queria aqui, sobretudo, destacar dois setores, sem desprimor, sem com isto desconsiderar ou secundarizar aqueles que eu agora, aqui nesta entrevista, não mencionar. Não vou mencionar. E, concretamente, temos um conjunto de colegas constituídos pelos assistentes operacionais e assistentes técnicos, da Universidade, assistentes operacionais do Serviço de Ação Social. Estamos a falar de um setor, fundamentalmente do setor alimentar, dos Serviços de Ação Social, das cantinas, dos bares, dos restaurantes. Estamos a falar de um setor constituído por mais de cento e tal pessoas, e que é constituído por pessoas que dá o seu melhor para a universidade, que é, de alguma forma, constitui uma espécie de cartão de visita, quer em relação a quem nos visita, quer em relação a nós próprios, que somos todos os dias muito bem recebidos por esses colegas, e são pessoas que, muito em virtude da circunstância de, na generalidade, terem habilitações literárias baixas, isso faz com que depois esse aspecto, esse fator se repercuta nas suas condições salariais e nas suas condições, enfim, de vida. A nossa preocupação é apoiar, isso consta do nosso programa, é apoiar designadamente a Administração de Serviços de Ação Social na persecução de medidas que já têm vindo a ser implementadas e que de alguma forma acabam por ajudar a atenuar esses tais aspectos negativos. Medidas traduzidas no incentivo à frequência de ações de formação, quer ações de formação específica, quer no sentido do desenvolvimento do próprio nível de escolaridade, desses trabalhadores. Uma vez conseguido isso, eu tenho que dizer que neste momento a maior parte desses trabalhadores estão em ações de formação específicas, mas alguns deles também estão a tratar da melhoria do seu nível de escolaridade, do seu nível de habilitações literárias, que em última análise, uma vez obtidas, terão repercussões ou poderão ter repercussões, ou melhor, facilitar por parte de quem gera a casa a tomada de medidas no sentido de lhes proporcionar melhores condições de trabalho e de vida. Um outro setor, que é um setor crucial da universidade, é o setor das carreiras informáticas. A nossa universidade, como sabe, é uma universidade já bastante grande, transversal, diversificada, com um peso enorme, e este setor é um setor absolutamente crítico para o bom funcionamento e para a boa prestação da universidade. Aquilo que nós vamos propor no Conselho Geral, já temos proposto anteriormente, mas vamos insistir, propor ao seu reitor, é que seja de uma forma integrada, olhando integralmente para todos quando se integram as duas carreiras, as carreiras de informática, implementar medidas, quer no sentido de permitir que ao nível das suas carreiras possam as pessoas possam através da promoção, através eu peço só desculpa que eu agora perdi-me aqui, mas que possam, designadamente através de concursos que neste momento, como sabe, durante muito tempo estiveram congelados, mas agora as pessoas podem, através de mecanismos de promoção, de mudança de nível e de progressão, podem ver a sua situação profissional, designadamente sob o ponto de vista remuneratório, alterado para melhor, mas também, e é um aspecto muito importante, importa muito apostar, eu sei que custa dinheiro e a gestão da universidade tem que ser vista na globalidade e não é fácil, obviamente, gerir uma universidade muito mais nos tempos de hoje, sob o ponto de vista orçamental, mas é muito importante atender ao aspecto da formação e da formação específica desses colegas. Estamos a falar de formação muito específica, formação especializada, que não é barata, que para ter os mesmos níveis que têm formações do género dadas lá fora por empresas para os trabalhadores desta área, são formações em que é preciso investir, mas eu julgo que esse investimento é absolutamente necessário, porque sem um corpo de especialistas, de informáticos, técnicos e especialistas de informático verdadeiramente motivado, a universidade só tem a perder.
Falou também já aqui do facto da Universidade do Minho, e aliás está aberto um debate sobre o tema. Considera que a Universidade do Minho deve ou não permanecer em regime fundacional?
Pois, essa é uma questão complexa. é uma questão complexa. Como sabe, este ano está a decorrer, precisamente por força da lei, o processo de discussão e de análise em torno dessa questão e, portanto, a Universidade terá que, este ano, que se pronunciar sobre se e comunicar à tutela relativamente à sua vontade de permanecer ou não no regime fundacional. Eu tenho uma perspectiva muito pessoal, e que é a seguinte: eu entendo que na altura em que foram lançadas as primeiras universidades de fundação, essas universidades foram lançadas tendo em conta um conjunto de expectativas que abrangiam vários setores e várias vertentes da atividade da universidade. Expectativas essas que, muito por força depois da crise associada à chamada e das medidas implementadas pela chamada Troika, expectativas essas que foram em grande parte goradas, porque muito daquilo que as universidades pensavam ou julgavam que poderiam conseguir pela via da fundação deixou de ser possível, ou seja, na prática, as universidades passaram ao fim dos primeiros anos e quando a Universidade do Minho lá chegou, a fundação praticamente já não usufruiu de nada dessas, digamos, contrapartidas benéficas. Estamos a falar em aspectos relacionados com uma gestão mais facilitada, não digo que com uma menos cuidada, mas com menos burocracia, menos peias, sob o ponto de vista de controle orçamental, de controle contabilístico, de submissão de tudo e mais alguma coisa ao Tribunal de Contas, repito, sem que não houvesse na mesma mecanismos de controle, mas mais leves e menos administrativos e pesados. Essa era uma das grandes aliciantes. Na prática e no fundo, aquilo que subjugou relativamente ao que as fundações têm de diferente quando comparadas com as universidades não fundação, foi muito a parte da gestão das relações de trabalho e das relações de trabalho no que respeita fundamentalmente, ou quase só, aos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, que estão sujeitos a partir de agora, qualquer pessoa que entre para a universidade entra para o regime do direito privado, e também os investigadores são também contratados pelo direito privado, pelo regime de direito privado. Eu diria que isso é muito pouco, ou seja, na altura em que o próprio Regies previa e prevê uma série de aspectos aliciantes, designadamente a possibilidade da celebração de contratos-programa entre as universidades e o governo, através dos quais a universidade, mediante contrapartidas por parte da própria universidade, também beneficiaria de uma série de apoios, designadamente de natureza orçamental, apoios esses que, em relação às tais primeiras universidades e numa primeira fase, ainda foram sendo conseguidos, mas depois rapidamente deixaram de o ser. Ou seja, aquilo que foi convencionado e combinado e acordado em sede dos tais contratos-programa, a maior parte do que foi combinado foi por água abaixo. O que sobrou, como digo, foi a parte relativa à gestão das relações de trabalho. Sendo que aí é preciso ter muita atenção e ter muito, estarmos muito atentos ao seguinte. Há por vezes a ideia de que a universidade, esta ou outra, pelo facto de ser uma universidade de fundação, há muito aquela ideia de dizer, ok, é regime de direito privado empresa, e as coisas não são assim tão fáceis, nem o raciocínio pode ir por essa via. Porquê? Porque a universidade, mesmo que continue sob o regime fundacional, não deixa de ser, em primeira análise, antes de mais, um ente público, um ente de direito público e, como tal, subordinado e sujeito a princípios e valores, designadamente jurídicos e constitucionais, que devem prevalecer sobre outros. E isso faz com que mesmo que a universidade continue sob o regime fundacional, há que atender com muito cuidado à forma como se gere, porque, repare, na universidade temos pessoas, como disse há pouco, sujeitas umas ao regime de direito público, outras ao regime de direito privado, e há que ter um extremo cuidado no sentido de uma gestão integrada de todos os trabalhadores, de forma a que não se gerem clivagens, de forma a que não se criem separações e divisões que, em última análise, só resultam, têm resultados negativos para o funcionamento global da universidade.
Tive a oportunidade de ver o seu programa eleitoral, vi que defendem a criação de um orçamento próprio anual do Conselho Geral. Pergunto-lhe como é que seria gerada esta verba e qual seria o objetivo.
Pronto, é assim, como disse há pouco, o Conselho Geral é o órgão máximo, o órgão colegial máximo de governo e de gestão estratégica da Universidade. E nós na Universidade temos três órgãos de gestão do governo, o Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão. Entre o Conselho Geral entre o órgão Conselho Geral e o órgão Reitor, não estou aqui, obviamente, a personalizar, a pessoalizar agora esta questão, tem que haver o cuidado de se criar condições para que haja uma efetiva autonomia e independência entre um e outro no que respeita às diversas matérias que, no caso concreto do Conselho Geral, são debatidas no Conselho Geral, sem prejuízo naturalmente de uma natural e saudável articulação que se deseja entre o Conselho Geral e a Reitoria e o seu Reitor. Se o Conselho Geral tiver a possibilidade, se o Conselho Geral for dotado de um orçamento próprio, isso permite ao Conselho Geral, obviamente, dentro de não estamos aqui a querer o céu e a terra, sabemos que estas coisas têm que ser pensadas com equilíbrio e com bom senso, mas há um conjunto de iniciativas que, ao longo do seu mandato, o Conselho Geral pode entender promover é muito mais fácil levá-las a cabo se tiver a possibilidade de ter um orçamento próprio que lhe permita decidir por si utilizar esse orçamento para a realização de uma ou outra iniciativa que entenda como importantes e essenciais. De outra forma, o Conselho Geral fica sempre pendente da disponibilidade da Universidade relativamente a cada iniciativa que proponha, da disponibilidade orçamental para poder realizar ou não essas iniciativas. Eu vou dar-lhe um exemplo que foi uma iniciativa proposta não por nós, mas pelos docentes do Conselho Geral, mas que foi aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho Geral, no sentido, é um projeto que foi aprovado, como lhe digo, por unanimidade logo praticamente no início do mandato, é um projeto que foi lançado, que foi dinamizado, chegou à fase da sua concessão, agora falta a sua implementação. Só não foi implementado, pelo menos neste mandato, precisamente por razões de dificuldade orçamental. Estamos a falar do projeto que se chama Monitorização da Implementação do Plano de Ação da Universidade do Minho e que tem depois a designação mais curta de Barómetro. O barómetro M. O que é que isto representa? Representa um mecanismo, uma ferramenta que fica à disposição do Conselho Geral, à disposição da Universidade, à disposição da própria Reitoria para fazer uma avaliação, para fazer uma monitorização da aplicação das medidas que no início do mandato são propostas pela equipa reitoral, para ver até que ponto é que a medida A foi ou não concretizada, se foi concretizada na sua plenitude, em que percentagem é que o foi, e isso representa um instrumento extremamente útil para todos quantos estão envolvidos na gestão da universidade, e eu diria mesmo que a partir do momento em que seja possível implementar este instrumento, que resulta de um projeto muito válido, de que foi incumbida a Universidade das Nações Unidas, uma equipa da Universidade das Nações Unidas com instalações em Guimarães, a partir do momento em que esta ferramenta seja implementada, eu diria que ela ficará para sempre, qualquer reitoria gostará de ter esse instrumento.
Ficou claro, mas eu não percebi, foi como é que este orçamento próprio do Conselho Geral, como é que seria gerada a verba para ele? Seria através do orçamento da própria universidade?
Sim.
Muito bem. Outros problemas, nós ouvimos, estes são falados ao longo de todo o ano, e são algumas das principais razões de insatisfação dos trabalhadores, que está relacionado com o processo da regularização dos vínculos contratuais, através do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, conhecido como PREVPAP, mas também o sentimento de injustiça e mau ambiente criado pela aplicação do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública, de resto uma preocupação mencionada no seu programa. Como é que tenciona melhorar estas situações?
Relativamente ao PREVPAP, e como é de conhecimento e do conhecimento público, houve um conjunto de colegas que não ficaram satisfeitos com a forma como o processo decorreu relativamente à sua integração e, sobretudo, relativamente ao seu posicionamento remuneratório, colegas que recorreram às vias judiciais e, em função desse recurso aos tribunais, têm, como é de conhecimento público, têm vindo a sair algumas decisões, algumas sentenças, genericamente no sentido do deferimento da pretensão do que é legado, do que é invocado por esses colegas. Está fundamentalmente em causa a forma como, da parte da Universidade, foi interpretada e aplicada a chamada lei do PREVPAP. Eu estou convencido que, em função do sentido dessas sentenças, e muito embora ainda tenham sido proferidas poucas, eu estou convencido que o sentido geral dessas sentenças irá apontar no mesmo sentido, no sentido de dar razão à pretensão desses colegas, e que, em função disso, e pese embora as dificuldades, os constrangimentos que, sob o ponto de vista orçamental, isto possa causar à Universidade, que a Universidade e os seus órgãos, designadamente a Reitoria, irão, em função do que é determinado pelas sentenças, aplicar e executar as sentenças e, diria mais, aplicar aplicar também aos restantes colegas, mesmo àqueles que não recorreram para os tribunais, mas que estão substantivamente nas mesmas circunstâncias, os mesmos princípios de correção. Poderá, obviamente, que isto passará por um processo de articulação entre os trabalhadores e quem gera e a administração, e a reitoria e a administração, poderá levar algum tempo, mas estou convencido de que as coisas serão resolvidas num bom sentido e no sentido que desde o início tem sido reclamado por esses colegas. Uma vez mais, esta questão entronca na questão de que falei há pouco da Comissão de Trabalhadores. Se houvesse uma Comissão de Trabalhadores, estamos a falar de uma estrutura absolutamente independente, autónoma, com a legitimidade que lhe advém da lei, uma estrutura de trabalhador, uma Comissão de Trabalhadores que funcionasse. Temos que olhar para a Comissão de Trabalhadores num sentido moderno, com espírito moderno, não como uma estrutura que está feita para, enfim, dar cabo da cabeça, perdão a expressão, do seu reitor. Não é nada disso, mas antes, pelo contrário, como uma estrutura coletiva, representativa de um coletivo e que em articulação permanente com o reitor poderá servir como um ótimo instrumento para, muitas vezes, ajudar à gestão da administração, da universidade no dia-a-dia. Se me permitir, um exemplo muito corriqueiro, em que muitos colegas me falam, uma vez constituída a Comissão de Trabalhadores, vai de alguma forma alterar o paradigma de gestão da universidade. Porque há questões que, por força da lei, obrigam a que a Comissão de Trabalhadores seja ouvida e emita pareceres. Estamos a falar, mesmo em relação aos grandes documentos, propostas de orçamento, propostas de planos de atividade, mas estamos a falar de coisas mais terrenas, mais do dia-a-dia, como, por exemplo, a fixação do plano de férias. Hoje em dia, e por circunstâncias que têm a ver com a gestão da universidade, e hoje em dia, e já desde há anos, a universidade tem por costume, tem por prática a fixação de um determinado número de dias de férias, digamos que são férias obrigatórias, ou seja, os trabalhadores têm que necessariamente gozar parte das suas férias nesses dias. Estamos a falar fundamentalmente no período de agosto, em meados de agosto, nas duas semanas de agosto, e depois também alguns dias em dezembro. Esses dias de férias, entre aspas, obrigatórios, totalizam, este ano irão totalizar 14 dias. Para quem tenha direito a 22 dias de férias, que é o mínimo, fica só a dispor de 8 dias no total das suas férias e para o ano todo, para poder gerir como lhe aprouver, porque as outras têm necessariamente que as gozar. Estou a falar de 10 dias de férias, têm necessariamente que ser gozados em meados de agosto. Repare, meados de agosto, nas duas semanas de meio de agosto, que estamos a falar de um mês em que, se as pessoas, estamos a falar de trabalhadores que têm filhos, quiserem, enfim, passar uns dias fora, em qualquer lado, ou fazer, vão despender muito mais dinheiro e muitas vezes não conseguem, acabam por ficar em casa, porque, como sabe, o mês de agosto é o mês em que o custo das férias é muito mais caro do que, por exemplo, em junho, ou em abril, ou maio, e, portanto, as pessoas ficam só com a possibilidade de poderem deitar mão de 8 dias e de gerir esses 8 dias. Se houvesse Comissão de Trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores teria necessariamente que ser ouvida sobre o plano de férias, sobre o mapa de férias. Relativamente, por exemplo, às questões associadas a processos disciplinares, havendo Comissão de Trabalhadores, qualquer processo disciplinar, e não estou com isto a dizer que, felizmente, tanto quanto eu sei, não há, felizmente, grande perturbação a esse nível na universidade, mas qualquer processo disciplinar, seja ele instaurado a um trabalhador técnico administrativo de gestão ou a um docente ou investigador, a qualquer pessoa que trabalhe na casa, pressupõe necessariamente um parecer prévio da Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores tem que ser ouvida, tem que consultar o processo, poder consultar o processo e emitir um parecer. Enfim, como digo, há um conjunto de fatores que, pela circunstância da Comissão de Trabalhadores existir, vai necessariamente alterar o paradigma de gestão da Universidade.
Muito bem, temos mesmo que terminar, estamos já em cima do nosso tempo para finalizar a nossa conversa. Peço-lhe um apelo direto ao voto.
Há 4 anos nós concorremos conjuntamente com outras 2 listas. Portanto, éramos 3 listas candidatas. Hoje somos lista única. Eu não gosto de listas únicas. Preferia muito mais ter a dinâmica associada à possibilidade de poder discutir e trocar ideias com outros colegas. Aquilo que me têm dito é que uma das razões, e eu quero acreditar nela, uma das razões que leva a que este ano não tenham surgido outras listas é que, na generalidade, os colegas estão satisfeitos com a forma como nós conduzimos a nossa prestação no Conselho Geral e, portanto, de alguma forma não sentiram necessidade de apresentar candidaturas. O meu apelo, como sabe, quando há listas únicas, há o perigo de aumentar a tendência para a desmotivação, para o alheamento do ato eleitoral, para a não participação do ato eleitoral. O que eu quero pedir aos colegas e apelar aos colegas, e iremos repetir esse apelo noutras sedes, designadamente num texto final que iremos enviar para todos os colegas, é pedir aos colegas que tenham que votem, porque nós, pese embora, por muito que as coisas não sejam perfeitas, por muito que os órgãos não funcionem exatamente como nós pretendemos, é bem melhor estar lá do que não estar. E, portanto, eu peço, não se alheiem, não se fechem nos vossos cantinhos, nas vossas secretárias, nas vossas casas. Entendam que a universidade é de todos nós e é importante que nós não desperdicemos os mecanismos e os meios que temos de, através deles, transmitirmos os nossos anseios, os nossos desejos e as nossas preocupações e, portanto, devemos estar no Conselho Geral. Obviamente, eu sei que, à partida, sou eleito, desde logo, quanto mais não fosse pelo meu voto, mas eu peço muito aos colegas, ainda por cima agora, através da plataforma eletrónica, as pessoas podem votar, e a maior parte das pessoas estão em teletrabalho, podem votar em casa através de um simples clique. Não deixem de marcar presença no órgão máximo da Universidade, Conselho Geral, através do vosso voto.
Muito bem, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Obrigada também pela participação nesta iniciativa da RUM. E é assim que fechamos este ciclo de entrevistas aos candidatos ao Conselho Geral na Rádio Universitária de Minho. Este ano surgem 2 listas candidatas para os representantes dos professores e investigadores, encabeçadas por 2 professores da Escola de Engenharia, Tiago Miranda pela lista A e Luís do Amaral pela lista B, uma lista para representante do pessoal técnico, administrativo e de gestão, a lista de Vítor Soares, e também 3 listas para os representantes dos estudantes. São eles Rui Oliveira, que encabeça a lista A, pela lista B surge Alexandre Carvalho e ainda André Teixeira a encabeçar a lista C. Recordo que as eleições para o Conselho Geral decorrem então a 17 de março através da plataforma eVoto.